Olá, ouvinte. Aqui te fala o Edito Moraes.
E eu sou o Olemax Duarte.
E eu sou o Johnny Jefferson.
Hoje é quinta-feira, 19 de dezembro. Bem-vindos ao Direito no Meio do Mundo, do Marco Zero até onde se quer chegar. O tema a ser discutido hoje no Juridicast Picuju é a transmissão das obrigações. Falaremos um pouco para os nossos ouvintes sobre cessão de crédito, cessão de débito e cessão de contrato. Cessão de crédito. As relações obrigacionais podem gerar alguns transtornos aos partícipes, sendo um deles a inadimplência. A fim de se livrar do risco de não recebimento, muitas empresas optam por transferir seus créditos a terceiros estranhos à relação obrigacional. Trata-se do sistema conhecido como cessão de crédito. Instituída pelo Código Civil no Ordenamento Jurídico Brasileiro, a cessão de crédito tem como partícipes o cedente, que é aquele que transfere o crédito, o cessionário, que é aquele que recebeu o crédito, uma sociedade de fomento mercantil, por exemplo, e o cedido, que é o devedor. A cessão de crédito está prevista legalmente pelo artigo 286 do Código Civil, o qual dispõe: o credor pode ceder o seu crédito se a isso não se opuser à natureza da obrigação, a lei ou a convenção com o devedor. A cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao concessionário de boa-fé, se não constar do instrumento da obrigação. Nessa relação, todos ganham: o cedente, ao se livrar do risco de inadimplemento; o cessionário, que ganha desconto na compra do crédito do cedente; e o devedor, que terá a oportunidade de negociar diretamente com uma instituição especializada em recuperação de créditos e que saberá como resolver o problema da melhor forma possível para ambas as partes. Para ser eficaz, é necessário que o devedor seja notificado sobre a mudança de credor. É o que consta no artigo 290 do nosso Código Civil. A cessão de crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificado. Mas, por notificado, se tem um devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita. Mas atenção, exigir que o devedor seja notificado da cessão de crédito não significa anuência obrigatória deste. Em outras palavras, o devedor deve tão somente saber da ocorrência da relação, mas este não está vinculado à necessidade de aprovação daquele. Além disso, uma vez notificado o devedor, este é obrigado a aceitar a cessão de crédito, devendo obrigatoriamente pagar tão somente ao novo credor. De acordo com o artigo 291 do Código Civil, no caso excepcional de haver diversas cessões, prevalecerá aquela que completar com a tradição, isto é, a entrega do título cedido. Convém ressaltar que o cedente não responderá pela solvência do devedor, salvo estipulação em contrário. É o que diz o artigo 296 do nosso Código Civil. Por fim, é necessário deixar claro que algumas obrigações não podem ser objeto de cessão de crédito, tais como obrigação de prestar alimentos e casos que envolvam o direito da personalidade.
Agora, falaremos um pouco sobre cessão de débito. Como bem disse o nosso colega Wellington, a cessão de crédito é a transferência ativa, ao passo que a cessão de débito, também conhecida como assunção da dívida, é a transferência passiva da obrigação. Segundo o juiz e professor Rafael de Menezes, cessão de débito é contrato onde um terceiro assume a posição do devedor, responsabilizando-se pela dívida e pela obrigação que permanece íntegra, com autorização expressa do credor. No nosso Código Civil, de 2002, está disciplinado no artigo 299, o que reza: é facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor com o consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor ignorava. A assunção é rara e só ocorre se o credor expressamente concordar. Afinal, para o devedor, faz pouca diferença trocar o credor, como na cessão de crédito. No entanto, para o credor, faz muita diferença trocar o devedor, pois o novo devedor pode ser insolvente, irresponsável, por exemplo. E mesmo que o novo devedor seja mais rico, o credor pode também se opor. Afinal, mais dinheiro não significa ter mais caráter. E muitos devedores ricos usam os infindáveis recursos da nossa lei processual para não pagar as suas dívidas, A gente sabe que as leis processuais do nosso país admitem vários recursos. É só ter dinheiro, é lógico. Ressalto que o silêncio do credor na troca do devedor implica em recusa. Ou seja, se o credor não se manifestar, implica dizer que ele não aceitou a troca. Afinal, nem sempre quem cala consente. É o que reza o parágrafo único do artigo 299 do Código Civil. Vamos a ele. Qualquer das partes pode assinar o prazo ao credor que consinta na assunção da dívida, interpretando o silêncio como recusa. Viram só? Como eu havia falado, no direito, nem sempre quem cala consente. Na assunção, o novo devedor assume a dívida, como se fosse própria. Ao contrário da fiança, onde o fiador responde por dívida alheia. Existem diversas espécies de assunção de dívida. Vamos a elas. Expromissão. Nesse caso, o novo devedor assume a dívida diretamente com o credor, sem qualquer acordo com o devedor primitivo. É o caso, por exemplo, do pai que assume a dívida do filho, sem o consentimento deste. Outra espécie é a chamada delegação. Nesse caso, é o devedor primitivo que delega sua dívida ao novo devedor. A delegação pode ocorrer em razão de uma relação entre os devedores ou em virtude de um negócio jurídico que justifique a assunção da dívida. Por exemplo, em um contrato de compra e venda que exige que o comprador assuma uma dívida como parte do pagamento. Existe também a chamada liberatória. É a assunção de dívida como prevista nos artigos 299 a 303 do nosso Código Civil. Nesse caso, o assuntor... Uma pequena pausa para explicar quem é o assuntor. Assuntor é aquele que assume algo ou alguma coisa. Então, como eu já havia falado, o assuntor, que é aquele que assume algo ou alguma coisa, vai substituir o devedor originário, que ficará liberado da obrigação. Entretanto, são necessários alguns requisitos. Primeiro requisito, o consentimento expresso do credor. O segundo seria a validade da assunção. E o terceiro, mas não menos importante, é a solvência do assuntor no momento da assunção. Existe também a espécie de assunção de dívida chamada simples. Nessa espécie, não se libera o antigo devedor, apenas se acrescenta-se o novo. Ou seja, criam-se co-devedores. E é isso aí. Agora, vamos dar continuidade com o nosso amigo Jefferson, falando um pouco para vocês sobre cessão de contrato.
Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Johnny. Dando continuidade no nosso trabalho, eu vou falar de um tema que é grande importância e tem grande relevância no ordenamento jurídico, mas que ainda não está regulamentada, que é a cessão de contratos. Mas está presente em grande número de negócios que merece uma referência e nessa oportunidade eu vou estar compartilhando com vocês. Também podemos encontrar uma definição para o nome de cessão de contratos, cessão de situações contratuais ou posição contratual, que nela se define como uma transferência inteira da posição ativa e passiva do conjunto de direitos e obrigações de que é titular uma pessoa decorrente de um contrato bilateral. Sobre o instituto, é necessário salientar ainda existir no ordenamento jurídico brasileiro disciplina específica sobre a cessão de contratos, como acabei de comentar. De fato, é importante deixar destacado que esse assunto de grande relevância não foi regulamentado nem no Código Civil de 1916, nem tampouco no Código Civil de 2002. É por isso que nós vamos encontrar posições diferentes a respeito de um tema de grande relevância. Vamos comentar a diferença de como a cessão de contratos era definida no Código de 1916 e no Código Civil atual de 2002. No Código Civil de 1916, estudava apenas uma das modalidades de transmissão das obrigações, que é a cessão de crédito. Já no Código Civil de 2002, trata o legislador a regulamentar a cessão de dívida. Descurou o Código Civil em cuidar de uma terceira modalidade, que é a transmissão das obrigações, que é a cessão de contrato. A matéria já versava na doutrina. Neste contexto, cabe ressaltar a posição de Flávio Cartuzzi, a contribuição a respeito do tema. A cessão de contrato pode se enquadrar no artigo 425 da atual codificação material, pelo qual é lícito às partes estipular contratos atípicos observados de normas gerais fixadas neste código. Segundo Carlos Alberto de Mota Pinto, constitui-se um tipo de contrato o meio dirigido à circulação da relação contratual. O contrato a ser transferido deve ser, portanto, bilateral ou de prestações recíprocas. Como havia destacado, há uma característica de bilateralidade. Não obstante, a admissibilidade deste instituto, à luz do direito do brasileiro, encontrou ainda e ainda encontra respaldo nos postulados da autonomia da vontade, da liberdade contratual, bem como na possibilidade da celebração de contratos atípicos no Código Civil, como eu destaquei a contribuição de Flávio Cartuzzi. A celebração entre partes de posição contratual, que englobou créditos e débitos, com a participação arrendadora da anterior arrendatária, é de sua sucessora no contrato. É lícito, pois o ordenamento jurídico não coube a cessão de contratos, que pode se englobar ou não todos os direitos das obrigações pretéritos, presentes ou futuros, inclusive eventual saldo credor remanescente da totalidade das operações entre as partes envolvidas. Embora a cessão da posição contratual não se restrinja a uma cessão de crédito aliada à cessão de dívida, porquanto se trata da transmissão de uma complexidade de um direito de forma unitária, as normas que disciplinam este instituto podem servir como parâmetro para a solução de questões que emergem no âmbito da cessão de posição contratual. Outro sim, destaca-se as legislações estrangeiras, como a portuguesa, como a italiana, que contam que disciplina específica acerca do tema, podendo servir como norte às soluções das controvérsias inerentes ao instituto da cessão de contrato. Agora irei falar de um subtema da cessão de contratos, que é a respeito do contrato de gaveta. A jurisprudência já há um entendimento que o contrato de gaveta é uma cessão de contrato. Mas Jefferson, o que é o contrato de gaveta? O contrato de gaveta faz parte do mercado imobiliário, que se diz que um documento particular de compra e venda confeccionado só entre as partes, sem interseção da imobiliária ou instituição bancária, é válido. Portanto, muitas outras decisões seguem essa linha, que é predominante. Hoje, a jurisprudência superior, servindo a emenda recente como exemplo dessa consolidação, como pode notar, é de decisão proferida pela Corte do STJ, unificando a questão no tribunal. Em suma, na atualidade, é preciso verificar quando o negócio foi celebrado, a conclusão da necessidade ou não da autorização do promitente, vendedor, e da instituição financeira que subsidia o negócio. Como devido respeito, não se filia a esse novo posicionamento superior, pois o contrato de gaveta representa a realidade de ser conhecida no meio imobiliário brasileiro como a concretização da função social dos institutos privados. Analisando o controverso do tema contrato de gaveta, pontua-se que novas formas de cessão de contratos podem ser criadas, isto é, em total sintonia, já invocado o artigo 425 do nosso Código Civil, que diz que é plena a possibilidade de criação de contratos atípicos, sem previsão legal, desde que respeitem os princípios abraçados pela ordem pública. Então, nós podemos ver que o contrato de gaveta não fere a dignidade da pessoa humana, então são de duas partes interessadas, então é notavelmente aquele relacionado com a nova teoria geral dos contratos. Nunca se pode esquecer que também da vedação de abuso de enriquecimento ilícito, conforme os artigos 187 e 884 do Código Civil. Mas não se deve confundir a cessão de crédito com a cessão de contrato, que compreende a transferência dos direitos e deveres. Já na cessão de crédito, se restringe exclusivamente à transferência de direito.
E dessa forma, chegamos ao final de mais um episódio do nosso Juridicast do Cuju. Esperamos que tenham todos gostado. E não esqueçam de nos seguir nas redes sociais. O link delas está aqui na descrição do vídeo. Ah, também não esqueçam de compartilhar este vídeo e deixar aquele like para fortalecer o nosso podcast. Obrigado e até mais!